Olá, amados paroquianos, vespasianenses de perto ou que estão longe, e todos os nossos irmãos de fé. Eu e o maestro Robertinho nos encontramos novamente para mais um podcast em comemoração aos 100 anos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
Olá, paroquianos. Isso mesmo, Jô. Estamos aqui juntos para realizar mais um podcast muito especial. É com muita alegria e admiração que recebemos a presença de Dom Júlio, que está completando um ano de ordenação episcopal, agora dia 13 de fevereiro.
Mas antes da gente passar a palavra para o senhor Dom Júlio, é preciso apresentá-lo a vocês, que tenho a certeza ficarão como eu, ainda mais admirados e encantados com o senhor. Dom Júlio nasceu em Fortaleza, em 1972, foi nomeado bispo auxiliar pelo Papa Francisco em 2020 e ordenado bispo em 2021 da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, da Arquidiocese de BH, da qual nossa paróquia faz parte. Dom Júlio é bacharel em psicologia, filosofia, teologia e especialista em análise existencial e logoterapia. Estamos no lugar certo. Além do acalento existencial da fé, estamos em frente a um psicólogo especialista em análise existencial e logoterapia. E o senhor já viu que eu já tenho problema. Né? Se deixar, eu falo sozinha e não deixo ninguém falar. Então, seja bem-vindo, Dom Júlio, a esse nosso podcast.
Muito obrigado pelo convite, Padre Lauro também. Uma alegria estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos a presença, Dom Júlio. E para começar, a gente gostaria de ouvir do senhor sobre esse ano episcopal atuando na Arquidiocese de Belo Horizonte, seus desafios, suas surpresas, encantos e desencantos, se houver.
Então, como vou começar? Talvez completando alguma coisa desta introdução, eu ousaria dizer que talvez o que é mais importante, né, de quem eu sou alguém que o Senhor alcançou e feriu de algum modo e nunca deixou quieto. Então, esse meu amigo maravilhoso e terrível, maravilhosamente terrível e terrivelmente maravilhoso, foi pedindo de quando em quando alguma coisa. Mas quando meus olhos na fé viam quanto que ele me dava, abundantemente mais, né? Então, ainda tudo isso era capaz de vencer os meus medos, temores e resistências, né? Então, foi isso antes de entrar no seminário. E também foi um pouco assim antes, né? Diante do chamado para o ministério episcopal, né? Eu estava muito feliz, satisfeito como padre. E talvez até apegado a essa vida que é tão maravilhosa, tão rica, e deixar tudo isso para assumir um ministério difícil, complicado, em tempos difíceis e complicados, então a tentação era dizer não. Mas mais uma vez, o sino tocou
Que lindo,
e
né?
me chamou para algo mais, e de confiança em confiança, eu vou dizendo sim, sabendo que ele sabe tudo, né? Então eu não sei, mas ele sabe, então a gente dá o passo. Então, tem sido um ano muito rico, muito denso. Passou rápido, mas ao mesmo tempo parece que foi uma eternidade de tantas coisas neste ano, né? Então, estou contente, ainda um pouco assombrado algumas vezes dos desafios que vêm, mas graças a Deus ele caminha conosco, então a gente vai para frente.
É isso que o senhor falou desses desafios, e aí era justamente a pergunta que eu iria fazer do desafio também dentro dos ministérios leigos, né? Dentro desses ministérios ordenados, em especial na Igreja do Brasil. Quais são esses desafios que o senhor vê hoje dentro desses ministérios?
Eu diria hoje que um dos maiores desafios são os tempos que estamos vivendo. A Igreja disse, documento de Aparecida, né? Isso foi ressaltado tantas vezes, e uma pena que a gente esteja lendo menos documento de Aparecida e fazendo ressoar menos, mas estamos vivendo uma mudança de época, né? Mudança de modelos, de padrões, né? De modo de se relacionar, de organizar a vida, né? Então, isso não acontece sem repercussões graves também na vida da fé, porque a nossa vida da fé não é desconectada da realidade. E, né? Eu diria que um dos grandes desafios é uma crise de fé. Tivemos uma tempo de crise de fé, né? Uma crise da verdade. E isso vai gerando uma série de outras crises, né? Crises antropológicas, né? O modo da pessoa se ver. Então, a gente está com as bases que nós antes tínhamos, né? E que na vida ajudava a pessoa se estruturar, elas estão sendo minadas, umas estão sendo colocadas em xeque, em dúvida. Então, a gente fica sem muito chão. Então, a gente vê um tempo assim, de muita confusão, de muitos... E as consequências disso são os transtornos de ansiedade, as angústias, as depressões, as violências, a dependência química, os suicídios, as violências de tantas ordens. A gente vê que o nosso mundo está vivendo um tempo de desestabilidade, né? De instabilidade. Então, eu penso que esse é um dos grandes desafios, né? Todas as outras coisas, me parece que, de algum modo, tocam ou são expressão desta realidade.
O senhor falando me veio aqui dessa formação também acadêmica do senhor, né? Toda ela em direção a essa existência. E o senhor disse que Jesus o feriu maravilhosamente e o fez seguir. E essa questão da existência me traz a ideia do sujeito emergir em si mesmo, que é o que o senhor falou. Como é que essa trajetória que o senhor fez, das escolhas acadêmicas que o senhor fez, o que motivou as suas escolhas, tanto religiosa, além dessa presença viva de Jesus, e acadêmica? É esse perseguir esse sujeito nas suas dores mais profundas, nessa imersão mais profunda?
É interessante a gente perceber como, com o passar do tempo, a gente vai, talvez com a distância, enxergando melhor, né? Então, eu espero que no futuro ainda consiga enxergar melhor do que hoje, mas olhando para a minha história, né? Com a graça do que o Senhor já me concedeu ver, entender, que eu não percebia com clareza a época dessas escolhas fundamentais, né, que deram um rumo para a minha vida, as escolhas profissionais, mas também a escolha vocacional, a resposta. Eu diria assim que, mesmo sem perceber, o ser humano sempre me fascinou muito, né? O mistério do ser humano, né? A minha experiência humana e a experiência humana ao redor. Sempre estive na vida da igreja, e a vida da igreja proporciona muito isso, encontrar a realidade humana, a vida humana em vários aspectos e várias situações. Então, de algum modo, isso me atraía, né? Conhecer melhor, tocar mais essa realidade humana, porque, de algum modo, ali... Deus me atraía, né? Porque, na verdade, Deus se deixa atrair pelo humano, né? Ali também é um lugar de encontrar Deus. Então, diante de muitas possibilidades, né, da vida profissional, e que eu ficava confuso, quantas coisas, eu queria tudo, né? Então, me veio assim então, quem sabe entrar, conhecer a psicologia, né? Então, foi por aí que eu entrei e comecei a estudar, e eu confesso que fiquei desapontado, muito desapontado, né? Infelizmente, a época já, e ainda hoje eu posso testemunhar ou ver algumas situações ainda nas faculdades, há uma psicologia ainda muito reducionista, enfim, infelizmente, né? Do fenômeno humano, de tal modo que até algumas coisas que são genuinamente humanas são, vamos dizer, desqualificadas, como se fossem epifenômenos da humanidade, ou seja, apenas a expressão de uma outra coisa que não é o humano, né? Com a própria religiosidade, com o próprio amor, né? É uma tentativa, vamos dizer, materialista de compreender o que não se deixa explicar assim. Então, fui fazendo o curso e dediquei-me, né? Apesar de ter que conciliar com tantas outras coisas, trabalho, mas me dediquei e, ao mesmo tempo, eu fui me dando conta de que me sentia chamado para oferecer um outro tipo de encontro humano, que não é o do psicólogo. Eu me sentia chamada a oferecer um outro tipo de escuta às pessoas, que não era a escuta do psicólogo, né? Pelo menos até então, com aquilo que me era dado conhecer. Então, foi isso que também essa questão vocacional, né, do que fazer, né, na vida, porque a fé também está envolvida em todas essas coisas, não é apenas mais um compartimento da vida, da existência da gente. Então, fui compreendendo que o Senhor me chamava para um outro tipo de acesso ao humano. Foi aí que então a vocação sacerdotal apareceu e... Apareceu não, reapareceu, né? Que já desde antes já era uma pergunta. E então, quando terminei o curso, já ingressei no seminário, então... E eu até gosto de dizer assim, eu não sou um psicólogo, né? Não sou um padre que é psicólogo, um psicólogo que é um padre. Eu gostava de dizer assim, eu sou só padre. Só padre, todo padre e para sempre padre, com o conhecimento que eu pude ter por graça, né? Mas também de conhecimento da realidade humana que eu pude ver, que pude aprender e conhecer, experimentar, que vem da mística cristã, da espiritualidade cristã, da teologia cristã, da tradição cristã, que é um tesouro imenso sobre a vida humana, né? É um tesouro de conhecimento da alma humana, da vida humana, da existência humana. Então, isso, sem dúvida, eu acho, eu entendo que é o grande, vamos dizer, grande parte daquilo que me ajuda a encontrar o humano. A psicologia é uma parte disso.
O senhor falou, eu pensando aqui nessa junção, né, da psicologia e dessa religiosidade que o senhor traz, tão bonita. A nossa sociedade ela está passando por muitos desafios, né? A ideia da democracia, da liberdade, né? Essa liberdade que impõe limites e tem que impor limites. Como é que o senhor vê esse momento que a gente está passando?
É muito interessante essa pergunta e é algo que realmente me tem tocado, apelado à consciência já há um bom tempo. Dentro do universo do humano, né, uma das coisas que mais me atrai é o mistério da liberdade. Eu sou apaixonado pela liberdade humana. Né? Deus quer que a gente seja livre. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, para que a gente seja livre. Né? Conhecer Cristo, conhecê-lo como a verdade, o caminho à vida, é o caminho para ser livre. Santo Agostinho dizia, libertar nossa liberdade. Porque ali nossa liberdade está cativa, né? E enganada. Iludida. A gente precisa libertar a nossa liberdade de Agostinho. Mas, assim, o outro lado da moeda da liberdade é a responsabilidade. Né? Porque a liberdade não é a liberdade de fazer coisas, é uma liberdade para. É uma liberdade que nos projeta, que nos leva para algo. Não é a liberdade de estar, não é a liberdade diante das coisas. A gente não é livre diante de algumas coisas. Porque a nossa existência humana finita, limitada, ela impõe condições. Eu não sou livre diante, né? Não sou livre dessas situações, não sou livre de ter nascido neste lugar, neste tempo, desse jeito, com este corpo, com esta circunstância histórica. Eu não posso me rebelar, dizer, eu não quero... Não, enfim, já é dado, já é um dado. Né? Se a gente entende a liberdade como essa ousadia absoluta, né, de uma autonomia, de uma independência total diante das situações, isso aí é uma ilusão.
É uma ilusão, né?
Mas a nossa liberdade é uma liberdade diante de, e uma liberdade para. Então, diante dessas situações, como vou me posicionar? Como vou agir? Como vou responder? Para onde vou dirigir a minha vontade, a minha vida, as minhas escolhas? Então, por isso, isso é a responsabilidade. Então, não existe liberdade verdadeira sem responsabilidade. Né? São os dois lados da mesma moeda. E eu diria hoje que é um tempo de crise de liberdades, porque é um tempo de crise de responsabilidade. Né? Nós vivemos tempos de grande desresponsabilização, né? Porque se percebe, não sei, nesse valorizar, uma falsa valorização do ser humano que se concentra nas sensações, nos sentimentos, no sentimento de bem-estar, no sentimento de se sentir bem, à vontade, e fugir de tudo que pesa, de tudo que sofre, de tudo que nos limita. Isso tem infantilizado as pessoas e tirado esse elemento que é o essencial do ser humano, que eu chamo de homo responsabilis. Essa é a essência do ser humano. Quando o homem não se responsabiliza, quando o ser humano se responsabiliza por algo, por alguém, por uma situação, ele se empobrece. Mas essa responsabilização custa. Veja um pai que é responsável, veja uma mãe que é responsável, veja que um padre que é responsável. Custa, cansa, pesa, mas ao mesmo tempo, como fruto disso, vem a felicidade. É tudo o inverso de hoje. Hoje as pessoas buscam a felicidade e fazem isso coincidir como sensações. Mas isso não é felicidade. Então isso gera um vazio muito grande. Então eu vejo que a crise que se expressa hoje dentro de um grande vazio existencial, como chamava Viktor Frankl, é por causa desta desresponsabilização. Se o homem, a pessoa, não quer ser responsável, não quer se responsabilizar diante da sua vida e diante daquilo que a vida lhe traz, ela não é livre. Ela não é livre. Então, eu digo que essa crise de liberdade hoje, diante de todos os aspectos, político, familiar, enfim, todas as coisas, ela passa por uma crise de responsabilidade.
Dom Júlio, e o senhor me fez vir à mente um fenômeno...
Responsabilidade, enxerga a realidade e responde. São coisas simples como essas, que donam a pessoa um grande valor.
Exatamente, é valoroso o nosso pároco, Padre Lauro, viu? Cala fundo
como,
também aqui
como Nossa Senhora de Lourdes, ele não tem água. São coisas simples como essa que a gente educa para a responsabilidade, né? Para a liberdade. Né?
É verdade.
Para quem está escutando, é que o Padre Lauro me trouxe um copo d'água agora.
Nós estamos em pleno movimento de sugestões para o sínodo sobre a sinodalidade da Igreja. Estamos aqui na paróquia terminando a nossa síntese para ser enviada à arquidiocese, que fará a compilação final. Como o senhor vê a proposta do Papa Francisco em relação a essa Igreja sinodal? O que quer dizer isso em termos práticos? Haverá, por exemplo, a acolhida das diversas sugestões, ainda que algumas sejam usadas, como as da Igreja da Alemanha, recentemente publicadas?
Bem, eu entendo que esse tempo que o Papa Francisco propôs é uma grande oportunidade, é uma graça que Deus está nos dando, né? Nós estamos, como eu costumo dizer, nessa mudança de época, estamos vivendo uma curva histórica. E com uma curva acentuada, a gente não consegue ver o outro lado. Então, a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador e escutar o Papa Francisco falar, porque a fé vive de escuta. Eu não consigo ver, preciso escutar. Eu preciso ver ou escutar alguém que já esteve do lado e diga assim, é por aqui, abaixa um pouco a velocidade. Isso exige muita humildade. A fé é a escuta, e a escuta transfigura o olhar para poder ver, ou então esperar e caminhar mesmo sem ver. Interessante quando Deus chama Abraão e diz, chamou e a carta aos Hebreus diz, ele foi sem saber para onde ia. Então esses tempos agora reafirmam a necessidade da fé. Nunca a fé se mostrou tão importante, relevante e necessária, mas fé vive de escuta. Escuta o que Deus fala nas Escrituras, que o Papa Francisco tem falado, a insistência de escutar as Escrituras. Por quê? Porque senão a gente vai escutar para entrar num acordo. Qual é a igreja que a gente quer? A nossa igreja. E a gente não escuta o que Deus quer para nós e para a sua igreja, porque a igreja é dele, antes de tudo, porque é ele que congrega. Nós não somos capazes de nos congregar para além do que é nosso humano, nosso afeto. O nosso afeto nos congrega hoje e amanhã o nosso afeto nos faz expulsar uns aos outros. Então é um tempo de escutar. O Papa Francisco tem insistido, escutar a palavra de Deus, Deus que fala na vida, mas para interpretar o que Deus fala na vida, eu preciso ter a sua palavra em mim. E assim eu sou capaz de escutar o outro e acolher o outro, mas assim, para discernir essa palavra-chave da escuta, que o Papa Francisco tem insistido como um bom inaciano, discernir. Ou seja, o discernimento exige tempo, exige um processo, exige paciência, exige humildade. Eu não posso assim, simplesmente vamos fazer uma assembleia e a gente conversa e aí há um consenso, ou então o que a maioria diz. Não é isso que o Papa Francisco tem falado. Ele disse, sinodalidade não é um parlamento em que se discute e a maioria decide. Né? Então, tem surgido em vários lugares, propostas, desde sempre. O que está aparecendo hoje na Alemanha não é algo de agora. E essas vozes já estão aí há muito tempo. Que bom que elas aparecem, para a gente poder confrontar e conversar e ter clareza do que é do Espírito de Deus e do que não é. O São Paulo diz, né, discernir os Espíritos. Isso Santo Inácio traz muito forte. Né? E eu vejo muita precipitação, muita arrogância. Diz assim, nós sabemos o que é, nós sabemos tudo. Ou seja, a gente está numa curva, as pessoas estão ousando achar que sabem o que está lá do outro lado. Não sabem. Uhum. Né? Eu ouço dizer que não sabem. Eu também não sei. Eu digo que não sabe, não é porque... Mas Porque não se trata de simplesmente traçar novos caminhos para o futuro, mas de reafirmar o que o Senhor quer para nós. E nisso há uma coerência com o modo como Ele fez e faz. Então, nós não, as mudanças que podem acontecer é para ser coerente e fiel àquilo que Ele já nos deu, de modo que a gente possa ter a paz que não estamos no projeto pessoal nosso, ou seja, de um grupo, e o Papa Francisco tem insistido isso, né? Simplesmente grupos para fazer o que um grupo quer, o outro grupo não quer. Eu fico lamentando que às vezes o Papa Francisco não é escutado, né? Ou então se faz uma seleção do que ele diz, do que convenha para reforçar o meu discurso, o meu pensamento, mas eu não escuto o que também ele diz de outros modos.
Sim.
Né? Então, eu penso que é uma oportunidade que Deus está nos dando, como o próprio Francisco falou, né? A vontade de Deus é uma igreja sinodal. Isso não é uma novidade, não é uma moda. A igreja sinodal tem que ser sinodal desde o começo, porque é caminhar juntos, primeiro, juntos com Ele, com Cristo. A igreja sem Cristo é um corpo sem cabeça. Né? Então, caminhamos juntos com Ele, e é Ele que é capaz de nos congregar num só corpo. Sem Ele ou sem o Cristo, nós fazemos a nossa igreja, a nossa imagem e semelhança, e isso é fatal, né?
Verdade. A nossa paróquia centenária está em movimento para celebrar melhor a fé. A partir do lema da arquidiocese, proclamar a palavra, diga-nos, por favor, o que o senhor espera de uma paróquia centenária na atual situação que estamos vivendo?
Escutar a palavra que a gente proclama. Se a gente precisa proclamar a palavra, não somos papagaios que repetem simplesmente sem permitir que essa palavra nos traspasse, que essa palavra nos fermente o nosso pensamento, o nosso coração, né? São Paulo diz assim, né? Proclama porque escutou, né? Como proclamar se não escutaram? Como vão invocar se não escutaram? Como é que vão escutar se não falam? Né? Mas também, por que que os apóstolos falaram? Por que receberam? Por que que Jesus ensinou e falou, pregou, proclamou a palavra? Porque ele ouviu do Pai. Ele diz, as palavras que eu digo conforme ouvi do meu Pai. Então a gente vê que a palavra que Cristo proclama, as palavras que eu digo, não digo por mim mesmo. O próprio Filho de Deus fala o que ouviu do Pai. Os apóstolos falam o que ouviu de Cristo. Nós falamos o que ouvimos e recebemos dos apóstolos. São Paulo disse no outro domingo, né? Nós transmitimos o que recebemos. E não tenhamos medo, porque esta palavra que proclamamos, que vem lá dos apóstolos, 2000 anos atrás, porque é uma palavra que vem de Cristo, que ouviu do Pai, é uma palavra de valor perene. Precisamos crescer na profundidade do conhecimento desta palavra, mas não querer modificá-la e modernizá-la segundo as nossas conveniências. As circunstâncias mudam. Como poderemos construir uma vida diante de uma palavra que não tem o substrato da verdade, que muda de acordo com os ventos? Aliás, São Paulo tem falado muito isso. São Paulo falou isso, diz lá que nós não podemos ser como criancinhas ludibriados, levados ao sabor dos ventos de cada doutrina que aparece. Num pretexto e num discurso bonito sobre o respeito ao ser humano, mas na verdade não respeita o ser humano, mas respeita as modas e alguns grupos de poder que querem, para suas conveniências, mudanças. Isso não é possível, né? Então, eu penso que a paróquia, a igreja, quando eu soube que esse era o projeto de evangelização aqui na Arquidiocese, proclamar a palavra, eu fiquei muito contente, porque assim, eu creio nisso. Essa é a tarefa primeira da igreja, proclamar a palavra, mas ela fala como quem ouviu, como quem escutou, como quem testemunha, como se experimenta a força dessa palavra. Para sair em missão, eu preciso entrar na casa e escutar, então eu posso sair e vou saber que aquela palavra que eu proclamo não é a minha, mas a palavra que eu recebi, a palavra de Deus. Essa palavra tem capacidade de mudar as coisas.
É vivenciar mesmo a palavra, né?
Sim, porque o Papa, né, São Paulo VI, ele disse que desde aquela época, imagina, a década de 70, que naquela época o povo já tinha um certo cansaço, uma dificuldade, um enfado de ouvir as pregações, ouvir os mestres.
Uhum.
Mas quer ouvir, mas diz assim, ouve melhor quando reconhece que o mestre é testemunha.
Uhum.
Né? Então tem que experimentar esta verdade de que é real, que não é uma ideia no meio de tantas outras.
Sim. Dom Júlio, em uma visita pastoral à Forania Nossa Senhora de Lourdes, o senhor disse da sua admiração, da amizade e devoção à Nossa Senhora de Lourdes. Poderia nos falar um pouco sobre essa sua relação com a nossa padroeira aqui de Vespasiano?
Uma coisa interessante é fazer a experiência disso da comunhão dos santos, que é um dado da nossa fé, ou seja, que existe um intercâmbio, diz o catecismo, intercâmbio de dons entre nós e esses irmãos. Né? Por causa justamente do mesmo corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, do qual somos parte, porque fomos enxertados neste corpo, existe um intercâmbio. Imagina se nós interagimos e influenciamos e afetamos uns aos outros, esses irmãos que estão já na comunhão, eles não estão longe de nós. E eles não estão isentos de influência sobre nós. E se nós podemos orar, e oramos também pedindo a intercessão deles, isso significa que existe um tipo de interação, de intercâmbio. Então, conhecer isso já assim, ajuda muito a perceber que a gente não está só. Né? Uma multidão de irmãos que nos precederam e que nos acompanham. E que eles estão perto. Né? E nessa multidão de irmãos tem alguém especial que recebeu por primeiro, antes que a gente existisse aqui, né? Antes de nós, recebeu do próprio filho a missão de uma maternidade espiritual sobre nós. Então, assim, essa relação com Maria, você vê como a fé, se a gente acolhe algo que a fé ensina e experimenta como isso é real, isso afeta a nossa existência de um modo mesmo de permitir um relacionamento. Eu sou muito grato à Virgem Maria porque, assim, eu reconheço os seus cuidados, né? Não tem nenhum milagre, assim, pelo menos que eu reconheço, não tem nada assim extraordinário. Eu acho que é o dia a dia, né? A figura dela me inspira, né? Conseguir ter aceitado da igreja, né? O reconhecimento da igreja, das intervenções de Maria ao longo da história, em Lourdes, em Fátima, significa, assim, um sinal de que realmente existe uma presença, existe uma proximidade. Então, assim, Maria atrai, né? Ela é bela, ela é materna, é firme, é forte. O sinal de Maria é muito eloquente para mim, atraente, né? Nela a gente consegue, né? Na escola de Maria, vai dizer João Paulo II, né? a gente começa a enxergar melhor Jesus. Então, eu sou muito grato a isso. De modo especial, a Virgem de Lourdes, eu acho que o pessoal na homilia hoje eu falei um pouco, né? De conhecer a história de Lourdes, assim, as delicadezas da Virgem Maria com Bernadette, e ao mesmo tempo uma firmeza, uma dureza, é tudo tão junto, tudo tão parecido. O fardo leve de que Jesus falou, é fardo, pesa, mas tem uma leveza que é justamente da fé desta presença que acompanha. E esse olhar transfigurado de a Virgem de Lourdes, e que como muda o olhar de Bernadette, né, e de tantos quantos ali tocam, que são tocados no seu corpo, né, pelas curas, mas também na sua existência, de uma reorientação de vida depois de escutar a pregação, vamos dizer assim, de Maria em Lourdes, né, com palavras simples. Então, quando eu conheci isso, me conquistou. Né? E, de certo modo, enriqueceu muito mais a minha compreensão e o meu amor à Virgem Maria.
Ai, que bom. Ô, Dom Júlio, como foi bom escutar o senhor. Isso após esse nosso privilégio mesmo, né, de tê-lo aqui, nesse dia em que a gente comemora Nossa Senhora de Lourdes aqui na paróquia. Em Vespasiano, venha sempre,
obrigado,
né?
Muito obrigado.
Obrigado,
Padre Lauro.
Que possamos seguir em nossa fé, buscando os objetivos da nossa existência, repudiando toda forma, as maldades, perversidades do mundo, defendendo de forma veemente a democracia, repudiando tudo que gera fome e a morte, valorizando o bem comum, seguindo os ensinamentos de Cristo em nossa vida. O Senhor nos convidou, na homilia, a sairmos da gruta e vermos a luz, essa luz que é Jesus, né? E que com essa voz que é um acalento, né, gente? Essa voz melodiosa que toca tão fundo a minha alma. Meu nome, Joaquina, né? E em nome do Robertinho, Padre Lauro aqui conosco também, que está nos acompanhando aqui silenciosamente nesse podcast. A gente agradece muito. Poderíamos aqui ficar a manhã inteira, o dia inteiro, escutando, né? E essa beleza, essa paixão do Senhor pelos ensinamentos de Jesus, pela Virgem Maria, né? E que passa para a gente essa fé e essa alegria. Alegrai-vos, mesmo diante de tanta dor, porque a vida é essa, né? É de alegria, é o fardo. É o fardo leve, não como o de Bernadette, né? Imagina, mas nós temos também as nossas dores e que bom que nós todos que escutamos e escutarmos novamente o Senhor, teremos essa paz, né? Então eu agradeço em nome de todos profundamente a sua disponibilidade em nos receber e falar conosco.
Muito obrigado pela oportunidade também, né? De partilhar, enfim, e estar com vocês. Uma alegria também. Deus os abençoe muito, Padre Laura, a comunidade centenária, que maravilha, está no começo. 100 anos, Padre Laura. Está começando, Padre Laura. Então, Deus abençoe a todos e vamos juntos, né, como igreja. É importante escolher de novo estar juntos, depois de tantos tempos, por necessidade, né, por responsabilidade. Respostas diferentes foram necessárias, mas que com a graça de Deus a gente vai retomando a vida em comum, né? Eucaristia, juntos, a escuta da palavra, a fraternidade, a missão, a evangelização, porque o mundo está esperando e precisa do Evangelho, né? Do Evangelho também no sinal das nossas existências tocadas por Ele, né?
Amém.
Então, muito obrigado. Deus os abençoe muito.
Muito obrigado.
Nós agradecemos a presença do Lucas, né, nosso assistente técnico, para todos os assuntos de tecnologia, né, nesse podcast. Né?
Isso.
Robertinho, Padre Lauro e, de novo, Dom Júlio. Muito obrigada.
Muito obrigado.